Nutricionista Bruno Almeida fala conosco sobre os benefícios para o consumo de peixes. Estamos numa época bem atípica da Semana Santa e da Quaresma. Bruno, boa tarde. Os peixes, quais os benefícios que eles trazem para o consumo humano?
Boa tarde, caros ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Semana Santa chegando, né? Todo mundo corre ali para o peixe. Tem a questão religiosidade aí da Quaresma. E apesar de ser um período em que a gente foca bastante, né, deveria ser usado o peixe aí regularmente ao longo do ano. Pensando em benefícios, o peixe naturalmente é uma carne que tem menos gordura quando a gente compara com a carne vermelha, por exemplo, e até o próprio frango. É uma carne mais leve, que tem uma facilidade de digestão maior, tá? E possui também vários nutrientes, por exemplo, que às vezes a gente não encontra na carne vermelha. Quantidade de vitaminas a mais, alguns minerais a mais, alguns peixes são ricos em vitamina D, alguns peixes como o salmão, mas não só o salmão, que é um peixe um pouco mais caro, mas um peixe mais barato como a atum e a sardinha, tem uma boa quantidade de ômega 3. E nesse momento da nossa vida, né, atual, é muito importante a gente ter um aporte de ômega 3 por conta das necessidades inflamatórias que a gente vem enfrentando.
Muita gente opta em consumir o peixe cozido, o peixe assado e o peixe frito. Com relação a essas três opções, o frito, ele, por ir ao óleo ou ao azeite, ele pode ser nocivo?
Sim, o método de preparação, ele é muito importante. Tá? O peixe, apesar de ser saudável, se a gente faz um método de fritura, a gente agrega uma quantidade de gordura, principalmente gordura saturada, de forma ruim. Claro que a escolha do óleo, né, do tipo de óleo, vai impactar, mas no geral a fritura, ela vai transformar as gorduras, deixando ela mais saturada. Algumas gorduras vão realmente se tornar saturadas, e justamente pelo peixe ter gorduras que a gente chama de gordura poliinsaturadas, como ômega 3, elas têm menor resistência ao calor. E a partir do momento em que gera a fritura, essas gorduras, elas boas, elas vão se quebrar, né? E com isso vai se tornar uma gordura ruim, uma gordura nociva para a gente. Então o cozimento ou você assar o peixe é a forma ideal para pensando em saúde. Claro que a gordurinha dá um sabor ali quando a gente faz uma friturazinha, o que não quer dizer que uma vez na vida a gente não possa fazer uso. Mas rotineiramente, que se inclua mais os peixes de forma assada ou cozida. Deixe a fritura para algo muito, 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 muito esporádico.
O peixe, de qual forma ele deve ser observado na hora da compra?
Bom, o peixe, por ser um produto, né, um animal que vive no ambiente aquático, ele tem muita água na sua composição e muita facilidade de estragar. Então, quando a gente vai numa peixaria, vai no mercado, a gente tem que observar algumas situações. Se for um peixe de escama, se a escama ela está firme, não está aquela escama já se soltando, uma coisa é o peixeiro ter retirado ali a escama. Outra coisa é você perceber que a escama está se soltando, está mole. Tá? Você botar o dedo na carne do peixe, você for apertar o peixe e perceber que está esfarelando, está muito mole, não está meio firme. Os olhos que não estejam brilhando, as escamas também, se for um peixe de escama não esteja brilhando, se for um peixe de pele, se tiver uma cor opaca, se tiver uma cor já com algumas manchas escuras, que não seja característica do peixe. Você vê um peixe clarinho ali e começa a ter uma mancha roxa ou avermelhada. Pode ser sinal já de deterioração. Então precisa ter cuidado, porque peixe fresco aqui na nossa região é muito complicado. Porque mar está bem longe daqui, né? Infelizmente. E rio, a gente tem que ter cuidado com o transporte. Então, geralmente, quando a gente pensar em peixe congelado, que é o que a gente mais encontra aqui, a gente também tem que olhar essas características. Se o peixe não tem muito gelo, tá? Que isso é sinal de descongela e recongela, isso não é bom. Se as escamas estão firmes mesmo dentro do gelo, se os olhos estão com a cor viva ainda, tem algum brilho, isso não apresenta muito sangue, muito caldo escorrendo desse peixe.
Nutricionista Bruno Almeida falando sobre os benefícios do consumo do peixe. E a dona de casa ou quem tem restaurante, na hora de acondicionar ou de armazenar o peixe, tem que deixar em qual recipiente, de qual forma? Porque muita gente aproveita momentos antes da Semana Santa, em que o valor do peixe praticamente dobra, sobe o valor, mas muita gente compra o peixe antes.
É, a lei de mercado, né, oferta e procura, ela regula o mercado. Então, Semana Santa é uma semana característica em que um país de maioria religiosa e ainda de maioria católica tem muita tradição de usar o peixe nesse momento. A gente tem que ter esse cuidado quando comprar peixe com muita antecipação. Qualquer produto de origem animal precisa ser congelado se vai passar mais de 48 a 72 horas na geladeira. Então, eu compro um peixe ali, o ideal é que não passe de 2 dias na geladeira, ali na grade da geladeira. Se vai passar mais de 2 dias, é interessante congelar. Então, Semana Santa é agora em abril. Boa, achei um peixe em valor agora um mês antes. Já, se já comprar congelado, mantém no freezer, mantém no congelador, tá? Não descongela nesse período. E na semana que você for fazer o peixe, 24 horas antes do dia, você retira do congelador e bota na grade da geladeira. É importante a gente fazer esse descongelamento na temperatura frio. A galera tira o peixe, bota na água para fazer daqui a 2 horas. Esse período em que a gente retira o produto do congelador e deixa ali na água a temperatura ambiente, pode dar margem, pode dar espaço para que a gente tenha bactérias ali que se reproduzam e estraguem o peixe. Eu não vou sentir cheiro, eu não estou sentindo sabor de nada, o peixe está bom. Mas não é só sentir cheiro e sabor estragado que já mantém a carne do peixe estragada. Existe o risco da gente comer um alimento já com quantidade de bactérias muito grande, mas ainda não tem nenhuma vetorização que a gente consiga enxergar ou sentir o cheiro.
Bom, mudando agora radicalmente do peixe congelado, vamos falar do bacalhau, que tem o excesso de sal. Quais os cuidados?
Mas o problema do bacalhau, né? O bacalhau, em contrapartida, a gente consegue deixar ele fora da geladeira justamente por causa do sal, né? Que é uma forma de conservação de alimentos milenar. Só que a ingestão excessiva de sal também aumenta a pressão da gente, principalmente para aquele paciente hipertenso que vai na Semana Santa ouvir as orientações de, poxa, uma vez na vida não tem problema. Realmente, uma vez na vida não tem problema, mas a gente tem que ter cuidado com o excesso mesmo nessa situação. O bacalhau, ele precisa ser dessalgado, tá? De preferência, você pode deixar na água, ir trocando a água 48 a 24 horas antes, para você ir tirando aquele sal, ou você pode escaldar esse bacalhau, quem sabe fazer a técnica ali, dar uma fervura nele, 2 a 3 vezes para diminuir a quantidade de sal. Mas mesmo assim, é importante você comprar um bacalhau de boa procedência e que não tenha crostas excessivas de sal sobre ele. Porque o processo de salga, ele é interessante, mas muitas pessoas fazem em excesso. Então, mesmo retirando, mesmo fazendo esse processo de retirada de sal, se há um excesso de sal no produto, a gente não consegue retirar a quantidade adequada.